Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em A Fome Vermelha, a guerra de Stalin na Ucrânia, Anne Applebaum examina o Holodomor, a fome que atingiu a Ucrânia soviética de modo devastador no início dos anos 1930. Trata-se de uma obra de história política e social construída a partir de documentação de arquivo, pesquisas acadêmicas e testemunhos. Situa a catástrofe no processo de consolidação do poder soviético. O livro não apresenta a fome como simples consequência de colheitas ruins ou de falhas administrativas. Seu argumento central é que as decisões tomadas pelo regime de Stalin, coletivização forçada, metas de requisição de grãos, confisco de alimentos, repressão e bloqueio da mobilidade, converteram uma crise rural em mortandade em massa. Applebaum também relaciona a destruição do campesinato à ofensiva contra a cultura, as instituições e as aspirações nacionais ucranianas. Assim, a obra procura recuperar uma tragédia por muito tempo ocultada, negada ou relativizada pela narrativa oficial soviética e discutir suas consequências históricas duradouras. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a coletivização forçada como origem política da catástrofe rural, Applebaum coloca a coletivização iniciada por Stalin em 1929 no centro de sua interpretação. O objetivo oficial era reorganizar a agricultura em fazendas coletivas, ampliar o controle estatal sobre a produção e financiar a industrialização por meio da extração de recursos do campo. Na prática, a política retirou dos camponeses a autonomia sobre a terra, os animais, as sementes e a comercialização da colheita. A resistência rural foi tratada não como um conflito econômico previsível, mas como hostilidade política. Nesse contexto, a campanha contra os chamados kulaks, categoria usada de forma ampla e frequentemente arbitrária, permitiu deportações, prisões e a desestruturação de comunidades produtivas. O livro mostra que a queda da produção não pode ser separada da violência administrativa, trabalhadores desmotivados. Propriedades desorganizadas e exigências estatais irreais reduziram a capacidade de sobrevivência no campo. Contudo, a análise não para na ineficiência da política. Para Applebaum, o aspecto decisivo está na escolha do governo de manter as requisições mesmo quando a fome era evidente. A coletivização, portanto, aparece como mecanismo de subordinação social e não apenas como reforma agrária fracassada. Compreender essa dinâmica impede que o Holodomor seja explicado por uma abstração como escassez, a distribuição coercitiva de alimentos e o poder de decidir quem poderia mantê-los. Foram elementos fundamentais da tragédia. Em segundo lugar, requisições, listas negras e restrição de deslocamento, a fome como instrumento de coerção. Um dos pontos mais fortes de A Fome Vermelha é a explicação dos mecanismos concretos que agravaram a fome. As autoridades soviéticas impuseram cotas de entrega de grãos e outros produtos que muitas aldeias não tinham como cumprir, quando as metas eram descumpridas. Brigadas de ativistas e agentes do Estado realizavam buscas e confiscavam alimentos, inclusive reservas, indispensáveis para a subsistência e para o próximo plantio. Applebaum destaca que medidas punitivas, como a inclusão de localidades em listas negras, podiam limitar o abastecimento e intensificar o isolamento econômico. A fome, assim, não derivava apenas de uma produção insuficiente. Ela era aprofundada pela retirada sistemática dos meios de sobrevivência. O bloqueio da saída de camponeses das áreas afetadas tornou esse sistema ainda mais letal. Pessoas que buscavam alimento em outras regiões podiam ser interceptadas e devolvidas às aldeias famintas. Essa restrição revela uma dimensão política decisiva. O Estado possuía informação crescente sobre a calamidade, mas priorizou disciplina, cumprimento de planos e controle territorial. A autora evita reduzir o episódio a uma decisão única e isolada. Seu argumento é que um conjunto de decretos, punições e práticas administrativas produziu resultados previsíveis. O estudo desses instrumentos torna visível como regimes autoritários podem transformar a burocracia em forma de violência, sobretudo quando metas ideológicas prevalecem sobre a preservação da vida. Em terceiro lugar, a conexão entre a fome e a ofensiva contra a identidade nacional ucraniana. A especificidade ucraniana é essencial para o argumento de Applebaum. antes de narrar a fome, ela recupera os conflitos entre o poder bolchevique e os movimentos nacionais ucranianos desde a Revolução de 1917. A Ucrânia tinha importância econômica e estratégica para a União Soviética por sua produção agrícola, mas também era vista pelo centro soviético como um território politicamente sensível, no qual a identidade nacional, a língua e as aspirações de autonomia poderiam desafiar Moscou. Durante os anos 1920, a política de ucranização permitiu certa expansão cultural e institucional. No começo da década seguinte, porém, o regime passou a interpretar esse processo com suspeita crescente. A fome no campo coincidiu com prisões, expurgos e perseguições dirigidas a intelectuais, educadores, escritores e funcionários associados à vida cultural ucraniana, para Applebaum. Essa simultaneidade não é acidental. À repressão ao campesinato e a eliminação de setores da elite nacional faziam parte de uma tentativa de neutralizar fontes distintas de resistência. Essa tese explica por que o livro trata o Holodomor não apenas como desastre agrícola soviético, mas como violência com forte dimensão nacional. O debate jurídico e historiográfico sobre a definição de genocídio permanece complexo, mas a obra sustenta que a combinação entre fome imposta, isolamento da república e ataque à cultura ucraniana deve ser analisada à luz da intenção de destruir capacidades coletivas de resistência e afirmação nacional. Em quarto lugar, arquivos, testemunhos e a reconstrução de uma história ocultada, a fome vermelha se diferencia por combinar escalas de análise. Applebaum usa documentos do partido, decisões administrativas e dados disponíveis para explicar a ação estatal, mas também incorpora memórias e depoimentos que evidenciam os efeitos da política sobre famílias e aldeias. Essa combinação é necessária porque a experiência da fome não pode ser compreendida somente por decretos. Os documentos oficiais mostram as ordens e prioridades do poder, enquanto os testemunhos registram a desagregação cotidiana provocada pela escassez extrema, pelo medo e pela vigilância. Ao mesmo tempo, a autora chama atenção para o apagamento posterior. O governo soviético negou a extensão da calamidade, restringiu a circulação de informações e dificultou a preservação de registros confiáveis. Esse encobrimento afetou a memória pública internacional durante décadas, além de impor silêncio a sobreviventes e descendentes. A abertura de arquivos após o fim da União Soviética e o trabalho de pesquisadores ucranianos permitiram ampliar o conhecimento sobre o episódio, embora não eliminem todas as dificuldades de quantificação e interpretação. O método do livro sugere uma lição historiográfica importante. Regimes repressivos não produzem apenas vítimas, eles também procuram controlar as evidências de seus crimes. Por isso, reconstruir o Holodomor exige confrontar fontes oficiais com relatos pessoais e examinar criticamente as lacunas documentais. A memória, nessa perspectiva, não substitui a pesquisa, mas se torna parte indispensável dela. Por último, o Holodomor, como chave para compreender padrões de poder e memória na região, embora seja uma história centrada nas décadas de 1920 e 1930. O livro também esclarece por que o Holodomor ocupa lugar tão importante na memória ucraniana contemporânea. Applebaum não propõe uma equivalência simples entre o regime stalinista e qualquer acontecimento posterior. Em vez disso, identifica continuidades de linguagem política e de relações de poder que ajudam a contextualizar tensões entre Rússia e Ucrânia. Entre elas estão a desvalorização da soberania ucraniana, a tentativa de reduzir a identidade nacional a uma construção artificial e o uso de narrativas históricas para legitimar dominação. A lembrança da fome organizada reforça, para muitos ucranianos, a percepção de que a sobrevivência nacional depende da preservação de instituições, cultura e autonomia política. O livro também trata da disputa em torno da nomeação do evento, reconhecê-lo como genocídio, descrevê-lo como fome causada por políticas estatais ou minimizar sua singularidade não são apenas escolhas terminológicas. Tais posições moldam responsabilidades, reparação simbólica e memória coletiva. Para leitores de história, essa dimensão demonstra que o passado permanece objeto de conflito político. Para leitores interessados em autoritarismo, o caso evidencia como propaganda. for censura e negação podem prolongar os efeitos de uma violência muito depois do fim imediato da repressão. A relevância atual da obra, portanto, decorre menos de analogias fáceis do que de sua capacidade de explicar a profundidade histórica de disputas ainda abertas. Em conclusão, A Fome Vermelha é especialmente recomendável para leitores de história do século XX, da União Soviética, da Ucrânia e dos regimes totalitários, bem como para quem deseja entender as bases históricas de debates contemporâneos sobre soberania, memória e violência estatal. Também interessa a estudantes e pesquisadores que procuram um exemplo concreto de como políticas econômicas podem assumir função repressiva quando são aplicadas sem limites institucionais, transparência ou consideração pela vida humana. A leitura é exigente e emocionalmente dura, pois lida com fome extrema, mortes e perseguição. Em compensação, oferece uma estrutura interpretativa clara para relacionar decisões de governo às suas consequências sociais. O principal benefício intelectual do livro é deslocar a discussão da ideia vaga de tragédia inevitável para a análise de escolhas políticas verificáveis. Applebaum mostra como coletivização, confisco, punição administrativa, bloqueio de deslocamentos e repressão cultural se reforçaram mutuamente. Seu diferencial diante de histórias gerais do stalinismo ou de estudos exclusivamente econômicos sobre a agricultura soviética está justamente nessa articulação. Ela integra a escala institucional do Estado em espreme das comunidades atingidas e as questão nacional ucraniana. Além disso, dá atenção ao encobrimento soviético e ao esforço posterior de recuperar documentos e testemunhos. Não é um livro de respostas simplistas sobre o passado ou o presente, mas uma investigação sólida sobre como poder ideológico, coerção burocrática e negação histórica podem produzir efeitos devastadores. Por isso, destaca-se como uma porta de entrada rigorosa para o Holodomor e como leitura relevante para refletir sobre a responsabilidade política diante de catástrofes humanas evitáveis. Se você quiser apoiar Anne Applebaum, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!